Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Olá, Data Hackers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E essa semana, galera, nós vamos falar de um assunto muito interessante para aquelas pessoas que querem começar o seu próprio time de Data Science dentro da sua empresa ou simplesmente evoluir essa ideia. Essa semana nós iremos falar justamente disso, como você pode criar o seu time de Data Science, quais perguntas você tem que se responder a si mesmo e como você pode convencer o seu chefe, o que é melhor, um time multidisciplinar, um time de especialistas, o que é um squad, quais skills um líder de Data Science precisa ter. Essas perguntas e muitas outras a gente vai responder durante esse episódio, beleza? E para me ajudar hoje nesse papo, ele que se presente aqui na nossa bancada, Alan Senni.
Fala, galera. O engenheiro de dados é o melhor amiguinho de cientista de dados, hein?
Também juntamente com a gente está ele, Gabriel Lages.
Fala, galera. Tamo aí de novo. Hoje o assunto tá foda.
E essa semana, galera, nosso convidado especial vem lá do Rio de Janeiro, ou melhor, tá lá no Rio de Janeiro, que é o Lucas Navarro. Ele é Product Manager no OLX e anteriormente ele trabalhou no time de Data Science do Get Ninjas. Boa noite, Lucas. Muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, cara.
Boa noite, boa noite. Sou atualmente um desertor, né? Mudei da área de data para produto, mas ainda trabalho bastante relacionado aí. Tem um pouco para contribuir.
Bacana, galera. Então é isso. Vamos começar esse episódio que tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Vamos lá. Cara, como é que eu sei que eu preciso de um time de Data Science na minha empresa antes de eu convencer o meu chefe? Que perguntas vocês acham que eu tenho que responder para saber, para validar essa ideia de que eu preciso realmente de mais pessoas, mais profissionais de dados ao meu lado para poder exercer as funções da empresa?
Eu acho que essa pergunta é mais básica, né? Então, acho que, pô, primeiro você precisa saber quais são realmente os problemas que você tem, em primeiro lugar, para ver se, de fato, são problemas que necessitam de uma abordagem de Data Science. Se você já tem cientistas, porque esses cientistas não estão conseguindo agir sobre esses problemas, também é algo que você tem que levantar, criar uma proposta clara do que você quer resolver, como você quer resolver, quais são as suas prioridades, quais são os seus objetivos. Acho que é quase que a mesma coisa que para todas as outras áreas, né, para todos os outros times, mas nesse caso tem, acho que essa pimentinha a mais, que é saber se de fato você precisa de data, porque às vezes a gente pensa que precisa, mas é alguma coisa mais simples resolveria os problemas.
Saquei.
Eu acho que o mais interessante dessa pergunta é entender se minha empresa está num momento e já tem a maturidade suficiente para ter uma equipe de Data Science, né? Uhum. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio, saber o momento certo, assim. Eu acredito que se você tiver muitos problemas e muitos dados, obviamente você vai conseguir utilizar o Data Science para te ajudar a tomar melhores decisões. Uhum. Já é assim nas principais empresas do mundo, nas empresas que estão ganhando destaque. Mas eu vejo muitas empresas indo na hype e às vezes nem tem os dados estruturados, não tem informação nenhuma ainda, ou não tem, nem sabe exatamente quais são os problemas, não tem um bom mapeamento, assim, das necessidades de dados que eles têm, né? E não tem isso num lugar claro e tudo. E muitas vezes acabam dando um passo antes de dar o passo anterior, né?
Uhum. Vocês acham que a mentalidade para criar um time de BI, por exemplo, aquele BI clássico, e um time de Data Science muda? São visões diferentes?
Ai, cara, na minha opinião, eu acho que nem tanto, porque tem realidades de empresas diferentes, né? Às vezes a empresa mais tradicional tá mais madura também, mas tem empresas que tratam com tipos de dados que às vezes faz mais sentido você ter um time de Data Science primeiro do que um time de BI. Depende muito do produto, do core do seu negócio que você tá atacando.
Mas você não acha que, por exemplo, o Data Science ele trabalha muito com a parte de predição, uma análise mais preditiva, uma solução mais preditiva. Você não acha que antes da gente olhar pro futuro, a gente tem que olhar para trás, entender o que causou aquele evento, por que aconteceu aquele evento?
Não, concordo, mas tem certas soluções que nascem a partir de uma ideia que você pensa já de maneira inteligente, já pensando na solução de inteligência artificial, já pensando na solução preditiva, né?
Saquei, entendi.
Então tem certos produtos que nascem como sistema de recomendação, um produto que nasce como uma otimização para a solução de um problema, uhum, que pode estar ou não relacionado com aprendizado de máquina.
Para a gente chegar nessa conclusão do produto que nasce com machine learning ou nasce com alguma abordagem abordagem de dados, a gente precisa passar por um ciclo de entendimento de qual produto a gente quer construir, garantir que a gente de fato está entregando valor para o usuário, é um produto que o usuário vai usar, é um produto que ele vai conseguir usar, conseguir compreender, é um produto que a gente vai conseguir construir. E essa fase de descoberta, né, de descoberta de produto, que é uma palavra muito falada hoje no mercado, eu acho que sim, hoje quase que majoritariamente qualquer empresa de tecnologia tem que ter alguns analistas de dados. Geralmente o pessoal chama de BI, tem empresas que chamam os próprios cientistas de dados, que na verdade são os analistas, mas isso depende muito da nomenclatura da empresa. O ponto é, BI, analista de dados, eu acho que eu gosto dessa visão de que é um trabalho um pouco prévio, ele consegue ajudar na descoberta bastante, o cientista também conseguiria, mas é uma skill, né, uma fase do fluxo de descoberta que a gente precisa ter. Não necessariamente essa descoberta vai gerar insumos para a gente ter um produto de data, né? Então acho que tem muito essa diferença, tem o trabalho de analistas e o trabalho de construir produtos de data, que são coisas bem diferentes.
Sim, sem dúvida. Eu acho que são até posições complementares, né? Uma ajuda a outra, né?
Sim, com certeza. Isso concordo demais. Bom, beleza. Eu consegui me convencer que realmente, ó, minha empresa, eu acho que nossa empresa alcançaria melhores resultados se tivesse time de dados aqui. Mas como é que eu convenço agora o meu chefe? Por exemplo, que se eu, por exemplo, sou um profissional de dados, eu consigo ver o valor que minha área tem, mas às vezes ele é só um cara de negócios, só, né? Vamos botar assim, entre aspas. Ele é um cara totalmente focado no negócio e não tem essa visão clara. Como é que eu faço pra educar, pra criar essa cultura de dados na minha empresa? Eu começo pelo meu chefe mesmo, começo pelas áreas pra criar evangelistas. Como é que você vê a melhor abordagem?
É, pra mim essa parte do negócio que você falou, ela tem que estar muito bem casada, né? Eu nunca convencerei, e eu acho que nem é o caminho certo eu convencer o meu chefe através de requisitos técnicos ou requisitos de dados, ou eu tenho que de fato mostrar de alguma maneira qual é uma perspectiva de valor que essa área iria trazer, né? Como ele pode atacar os problemas, o que, que a gente pode resolver, o que, que a gente pode entregar. É impossível sem ter um trabalho de pesquisa, assim, a gente fazer uma área como uma aposta, né, dessas. Acho que seria muito caro, muito custoso, operacionalmente falando, então tem que ser bem planejado, de fato, deixar tudo muito claro.
Você, Lá, o que você acha?
Bom, já vou começar com os links do podcast, né? Mas pra quem acompanha nosso blog lá do Data Hackers, eu já até escrevi um post sobre isso, hein?
Exato, poxa, muito bom.
Chama também: Como convencer seu chefe a utilizar Data Science BI na sua empresa. Então, no post eu abordei várias coisas, mas tem uma teoria que eu gosto, que funciona muito, cara, que é você, uma das formas de convencer seu chefe é você dar um exemplo real daquilo funcionando. Uhum. Mesmo que você não tenha uma equipe de Data Science, você não tenha uma equipe de BI nem nada, mas você vai fazer uma POC, uma versão, um MVP, uma versão bem simples do projeto, de um problema que a empresa tem para resolver e que você quer, por exemplo, testar as hipóteses, levantar uma hipótese e ver se é aquilo mesmo, entender uma correlação entre duas variáveis, ou entender como que a variação de uma variável da sua empresa influencia em outra, por exemplo.
Uhum.
Então, minha sugestão é, cara, independente se você já é um cientista de dados, às vezes você está estudando a área ainda, independente de você ter uma equipe de dados na empresa, tudo, se você quer convencer seu chefe a criar uma área de data science, você tem que mostrar para ele o valor do trabalho. E você pode mostrar isso para ele com um exemplo mesmo. Pega um problema da sua empresa, levanta os dados, faz todo o processo de data science e mostra para ele um insight em cima daquilo ali.
Chega com aquele dashboard bonito, assim, o cara vem igual drogado querendo mais.
É bem isso aí mesmo.
Essa questão da confiança, de conseguir construir, mostrar alguma coisa e ganhar essa confiança faz total sentido, assim. Quando eu entrei na GetNinjas, não tinha nenhum cientista de dados, quando eu entrei no final de 2015. Eu entrei para resolver um problema muito específico, e depois disso eu meio que fiquei trabalhando em outros projetos, fiquei caçando alguns projetos para fazer relacionados à data. E eu fiz bastante coisa, trabalhei em vários projetos, mostrei bastante valor, assim, com esse tipo de abordagem, até que a empresa foi crescendo, a gente começou a usar squads, a gente começou a contratar mais cientistas, a gente passou a ter cientistas em mais de um squad, isso trouxe vários problemas. Nesse ponto que eu parei, olhei e falei, cara, isso não tá funcionando, como empresa a gente não tá funcionando, estruturei tudo isso e aí levei já pro meu chefe, pô, a gente tem esse problema, por outro lado, a gente tem essa e essa solução que a gente já fez e a gente quer fazer 10 dessas daqui, a gente tem todos esse leque enorme de coisas pra atacar, a gente só precisa parar pra fazer, só que não tá funcionando, a gente não tá conseguindo ser ágil, a gente não tá conseguindo dar vazão como a gente poderia se a gente tivesse uma outra estrutura, e eu mesmo já propus a estrutura e eles super compraram, assim, já tinham essa confiança, né, no time, nos produtos de data, e é muito mais fácil.
Pô, legal, cara, e é assim, é maneiro esse papo aqui também, que tanto o Lucas quanto o Lages não estavam numa posição de gerência, assim, na época, né? Mas conseguiram provar o valor da área. É, me corrija se eu estiver errado, Lucas, mas nessa época você era cientista de dados lá na GetNinja, né?
Isso. Eu era cientista de dados, comecei a ter bastante, a desenvolver bastante interesse pela parte de produto, porque eu acabei pegando, caindo na onda da estruturação da empresa, né? A gente estava aprendendo a fazer produto, aprendendo a se organizar nessa nova onda dos squads. E eu gostei muito de construir também os processos, gostei muito de lidar com o time, de ajudar a descobrir o que a gente tinha que construir. E aí eu uni o útil ao agradável e decidi que eu queria tentar experimentar essa área. E nessa proposta que eu fiz de criação de um time de data, eu já propus ser o PM desse time.
Não, que irado, velho.
É, eu já cheguei a falar disso antes, né? Mas na Hotmart também a gente começou um time do zero aqui. A empresa cresceu numa velocidade muito rápida e não tinha ninguém olhando para os dados, focado só nisso, né? E tudo mais. Na verdade, a minha atuação na época, eu era um analista de inteligência de mercado, que atuava dentro da área de marketing, tentando otimizar os processos de marketing, usar análise de dados bem focado na área de marketing. Mas chegou um momento que, cara, para a empresa continuar crescendo e continuar crescendo com velocidade de uma forma saudável, foi essencial a gente começar a olhar para os dados e começar a estruturar um time, organizar a informação da empresa e começar a encontrar uma forma processual de responder as perguntas do negócio, né?
Maneiro. E Lucas, você teve dificuldade no começo para convencer os colaboradores a começar a olhar para os dados para tomada de decisão? Ou foi bem tranquila essa transição? Mudar do achismo para ser mais data-driven?
Não, nesse caso, na minha experiência na GetNinjas, isso não foi problemático, porque a área de BI da GetNinjas sempre foi muito forte. Inclusive, era referência para muitas outras startups. Então, todo PM lá tem um par de dados, de analista de dados muito forte, e isso já acontecia, assim. Então, a questão de ser data-driven não foi problema. O desafio maior, no nosso caso, foi em aprender em como a gente podia construir produtos de dados de maneira ágil. Acho que isso foi o grande desafio aí que a gente teve.
Ô, Lucas, quando você fala produto de dados, você está falando só de produtos para o consumidor final ou você está falando de produtos também para o time interno da empresa?
Para as duas coisas. Se eu fizer um sistema, por exemplo, que outro time vai consumir para tomar alguma decisão ou alguma coisa do tipo, também consideraria um produto nesse caso. Eu chamo de produto porque eu creio que a gente tem que ter um consumidor final, seja interno ou externo, e a gente tem que desenvolver ele ponta a ponta, desde achar quais são as necessidades, o que é esse produto, descobrir e aí sim criar, desenvolver e entregar algo funcional que funciona autonomamente.
Não, bacana, maneiro. E você, Lasca? Como é que foi a experiência de conseguir educar a galera a utilizar dados para tomada de decisão? Foi tranquilo também ou foi mais trabalhoso?
Cara, a gente começou em 2016 a criar uma cultura de dados na empresa, tá? O CEO da empresa, numa reunião, falou assim, num kickoff, né, que é a reunião anual da empresa, onde falam as metas e tudo, ele lançou um desafio para toda a empresa, que era: eu quero dar um mantra para a empresa de relacionado à cultura de dados, a respeitar os dados, o uso dos dados no dia a dia.
O mantra é um dos valores da empresa, né?
É um dos principais valores da empresa, que é aquilo assim, que a pessoa entra na empresa já sabendo daquilo e que ela tem que focar naquilo no dia a dia. Então isso foi em 2016. Então, desde 2016 a gente começou a correr atrás, construir ferramentas, criar indicadores para as áreas, dar treinamento, ajudar as áreas a entender melhor essa cultura dos dados. Quando foi em 2017, chegamos no kickoff de 2017 e, surpresa, não ganhamos o mantra, porque a empresa ainda não tinha os dados organizados. Várias áreas da empresa ainda não conduziam os processos orientados a dados, tomavam muitas decisões no feeling ainda. Então já tinha evoluído bastante, mas não o suficiente para que isso se tornasse um mantra da empresa, né? E em 2018, então gastamos 2 anos praticamente para conseguir que isso entrasse para a nossa cultura. Então foi um grande desafio desde o início. Eu vejo que o que eu sinto hoje é que tem áreas que têm maturidade muito forte para dados e áreas da empresa que têm mais dificuldade de conseguir ter essa maturidade com velocidade. Uhum. Então a gente tem que pensar sempre em uma abordagem diferente para lidar com cada tipo de pessoa, com cada área da empresa. É muito diferente o foco que uma área financeira tem relacionada aos dados do que uma área de marketing, uma área de comunicação ou uma área de recursos humanos, por exemplo. Eu acho que no final tudo vai convergir para que todo mundo tenha um domínio dos dados, mas eu acho que os processos são bem diferentes em cada área.
No ramo de democratização, digamos assim, que é um termo também muito usado hoje em dia, garantir que a gente mude esse mindset para ser um mindset baseado em dados, para a gente ser data-driven, eu acho que o ponto alto é, primeiro, lógico, a gente tem que fazer isso se tornar uma cultura, né? Instigar as pessoas a usarem, mas por outro lado, acho que a gente tem que ter um trabalho muito, muito forte para deixar os dados o mais acessíveis possível, possível, né? Tem que ser tudo muito, muito bem estruturado, tudo muito bem mastigado já, porque isso é o que traz, acho que, a verdadeira mudança de cultura.
Com certeza.
Essa relação aí dos dados acessíveis é excelente mesmo. Tem até no livro do Startup Enxuta lá, do The Lean Startup, do Eric Rice, uhum. Ele fala que quando você pensa em dados, você tem que pensar em três As, né? Seu dado tem que ser acessível, acionável e auditável. Então, acessível, você tem que pôr ele disponível para toda a empresa.
Toda empresa que tem acesso,
que,
não precisa
que tenha acesso àquela informação, né?
Que deva
mas
ter,
né? Quanto mais... Mas assim, a gente tá caminhando, pelo menos eu acredito muito nisso, tá? A gente tá caminhando por uma era que todo mundo, desde o estagiário que acabou de entrar, já tem que ter acesso aos dados. Ele tem que estar tomando decisões com base em dados para ele conseguir crescer com velocidade e conseguir atribuir maior valor para a empresa, tá? Isso é uma crença minha, assim.
Uhum.
A parte do dado ser auditável é que é um grande problema que a gente tem na área também, né?
Sim.
Muitas vezes a gente sabe que um pequeno erro numa consulta pode entregar dados errados para a empresa inteira. Então, já contei essa história antes aqui, de que aqui na Hotmart muitas pessoas olhavam para o mesmo indicador de formas diferentes. Então, isso fez parte do nosso passado lá. E eu acho que isso aconteceu em todas as empresas que eu já trabalhei na minha vida. Então, o dado ser auditável é um grande desafio. Cara, quando você começa a trabalhar com milhares de indicadores, centenas de indicadores ao longo do tempo, indicadores com regras de negócio muito específicas, é muito fácil você errar. Então, criar processos para que essas métricas sejam auditáveis é essencial. E por último, acionável. O que quer dizer? Quer dizer que você tem que conseguir pegar aquela informação, aquela métrica, aquele indicador e tomar uma ação com aquilo ali. Senão, seu dado é simplesmente um dado de uma métrica de vaidade, né, que eles falam. Que é uma métrica que só serve para... É bonito de se divulgar no jornal, é bonito de se divulgar na revista, por exemplo. Eu tenho mais de 100 mil curtidas. Só que o que isso quer dizer de fato?
Nada.
O que isso vai trazer de valor para o seu negócio, né?
Sim,
então,
sim.
Uma métrica acionável é o essencial.
É interessante, o Lucas falou do processo de democratização e de produtização. Uma coisa que a gente já discutiu antes, até eu não sei se o Paulo lembra, quando a gente trabalhou junto na Maximilis, era como que seria a estrutura de dados de um time que faz produto para o consumidor final e de um time que democratiza os dados dentro da organização.
Sim.
E uma das coisas que a gente traçou lá no planejamento da área, de estruturação da área da Maximilis, era que um dos papéis do time de dados é ele... todos os membros do time de dados tinham que ser evangelizador dos dados dentro da empresa. Então, ele tinha que não só passar a cultura, mas ensinar, basicamente, os três As que o Lages falou agora, ensinar as pessoas o que são esses princípios, esses pilares, para que toda organização tenha autonomia e autossuficiência na hora de consumir esses dados.
Sim, que você sendo evangelizador, você cria outros evangelizadores, e acaba criando um círculo virtuoso, né? De mais pessoas sendo evangelistas, mais pessoas sendo evangelistas, até que você tem aquela utopia de todo mundo ser data-driven, né?
Muitas vezes. E libera o time de dados para ele pensar cada vez mais estrategicamente.
Exato. Já falei isso em outro episódio aqui do podcast, mas você democratizar a informação é uma parada necessária, vital para um time de dados, porque entram 5 pessoas num time que vão começar a consumir dados e entra, sei lá, uma pessoa no time de dados. Então, tipo, a quantidade de demanda que vai sendo gerada nessa parte de consultas, por exemplo, de consumo de dados, não vai acompanhar o crescimento da área. Você vai acabar contratando cientistas e analistas para criar dashboard, visualização direto. Então, essa parte de você educar, democratizar o acesso aos dados, ele só é necessário, né, para a área.
Eu acho que mais importante até do que isso é você também, além disso, na verdade, não mais importante, mas é você também dar as ferramentas para as pessoas também conseguirem criar e raciocinar com dados, né? Não é só prover os dados, mas sim criar na linha do dashboard, por exemplo. Antigamente, acho que era muito comum as pessoas, ainda é comum, mas as pessoas, os analistas criarem dashboards para outras pessoas consumirem, olharem. Eu já vejo um movimento em muitas startups, onde a gente fornece um ambiente que as outras pessoas de outras áreas conseguem criar dashboards por conta. Então, beleza, eu tenho um data lake muito bem maduro, muito bem estruturado, e ele está sendo consumido por essa ferramenta. Tem ferramentas incríveis, inclusive open source, como Metabase no mercado, onde você consegue plugar lá no seu banco e, cara, qualquer um consegue, tanto por SQL quanto por drag and drop, criar um dashboard. Um desenvolvedor consegue, um analista de produtos consegue, qualquer um consegue. Isso sim, acho que é um avanço na linha de poder, assim, porque essas pessoas conseguem construir, não só consultar.
Eu já ia te perguntar qual exemplo de ferramenta você daria para essa parte de democratizar o acesso, mas você ilustrou bem com o Metabase, já falou aqui do Metabase, que a gente é apaixonado por essa ferramenta.
Ô, Lucas, você vai ganhar uma camiseta porque você falou do Metabase.
A open source, do jeito que o produto é incrível, não tem nem como.
Exato, e open source. Tem, claro, tem outras opções. Tem o Redash também, que ele permite fazer um pouco desse processo. Tem outros.
Superset
da Airbnb, né?
Sim. Que inclusive, também... o Airbnb fala muito desse termo de democratização de dados. Né?
Sim.
E tem feito cada vez mais ferramentas para democratização. Uma outra ferramenta que eles fizeram há pouco tempo atrás chama Knowledge Repo, que é como se fosse um portalzão onde eles versionam e explicam os notebooks e as análises que eles fazem.
Sim, é muito foda essa ferramenta deles também.
Inclusive, eu vou deixar um protesto aqui como engenheiro de dados. As soluções que o mercado vende, cara, nenhuma, quase nenhuma, está se preocupando com catálogo e discovery de metadados dos dados ingeridos.
Sim.
Então, o Data Lake nasce em maioria das organizações, né? A princípio, depois que ela adquire maturidade e pivota, o Data Lake nasce para virar um pântano, porque ele não tem como premissa catálogo de dados e discovery e documentação efetiva desses dados.
Você tem aquele mundo de dados lá para consumir, mas você não sabe o que consumir, onde pegar uma informação, como consumir.
É uma coisa que eu acho que, se você pegar qualquer empresa do mercado aí, cara, isso eu nunca vi. Eu fui no Facebook esse ano, fiz um curso lá de 2 semanas no primeiro semestre, lá em Palo Alto, e eu perguntei pra um data scientist de lá, e ele falou que não também. Então eu duvido que tenha alguma empresa que faça isso bem. Falei, cara, se você pegar um experimento, uma análise, experimento que foi feito um ano atrás aqui na sua empresa, qualquer um que seja, você garante que a gente consegue reproduzir exatamente o mesmo experimento com os seus dados? Tipo, a cientista que eu conversei na época falou, não consigo garantir isso. E realmente é muito difícil. É muito difícil alguém que versiona os dados consegue garantir que, pô, vou pegar um dado lá de trás e vou reproduzir o experimento, vai dar a mesma coisa. É muito difícil.
Exatamente.
É engraçado como que ciência de dados está distanciando a ciência, né? Uma das bases da ciência é a reprodução.
Resultado reproduzido.
Dos resultados?
Né? Sim.
Mas a ciência também andou escorregando aí, hein? Eu li um artigo recentemente de mais de 60 estudos que eram super comprovados. Um cara tentou refazer os estudos e não conseguiu comprovar de novo.
Aí.
Então a própria ciência tá
Mas isso
tomando
é muito
porrada.
Difícil, né? Eu falo por mim porque eu refiz cálculo 2 várias vezes.
No caso, a gente conversou aqui anteriormente sobre a estrutura de um time, né? Do time de ciência de dados. É, a gente mencionou que, no caso do Lucas, né, Lucas? Você tinha um squad de data science na GetNinja, né?
Isso.
No caso, como é que vocês veem a estrutura do... A estrutura ideal de um time. O ideal é fazer um squad mesmo? O ideal é fazer um time? Tem empresas que time e squad é a mesma coisa, né, pra eles. Mas como é a visão de vocês da melhor... Talvez não a melhor, mas a estrutura ideal pra começar um time de data science, ou quando esse time estiver maduro, ainda é interessante manter essa mesma estrutura de time? Como é que vocês pensam sobre isso?
É, eu acho que tem empresas e empresas, né? Depende muito do problema. E se é time ou squad, acho que também o que importa no fundo é, vamos considerar que só existe squad, não times. E squad tem duas categorias aí. Ou ele é um squad funcional, ou ele é um squad que vai de fato trabalhar num produto. Funcional geralmente são os de suporte, né? Então imagina que eu sou um squad de produto, sou um time de produto, eu tenho que tomar essa decisão, o que eu faço com data science na minha empresa? Se eu uso como uma área de produto, como uma área de suporte. Se eu tenho uma empresa muito pequena, tenho uma empresa com pouquíssimos squads, né? Como é que foi a história na GetNinja? Eu tinha, na época a gente tinha 3 data scientists na empresa, eu e mais 2, separados em times, multidisciplinares, times de produto multidisciplinares, dentro do time que eu trabalhava na época, de experiência do profissional. Tinha lá desenvolvedores de Android, desenvolvedores iOS, desenvolvedores de back-end, um PM, designer, etc e tal. No fundo, a gente trabalhava em sprints, mas o que eu fazia nunca casava com o que os desenvolvedores Android estavam fazendo, por exemplo, ou o que o desenvolvedor iOS estava fazendo. O trabalho é completamente diferente. A stack de tecnologia que eu usava era completamente diferente. Eu estava trabalhando em Python, em R, enquanto eles estavam trabalhando lá no Android Studio com Java. Então, os projetos eram totalmente descasados, apesar da gente estar dentro do mesmo contexto, que era, beleza, experiência do profissional. Mas não funciona, na prática, no dia a dia, não funcionava. Eu precisava parear. É impossível trabalhar sozinho, ainda mais num papel tão rico quanto um cientista, que você tem que fazer muita exploração, você tem que fazer muita modelagem, você tem que fazer pesquisa, e sem ter alguém para discutir constantemente, puta, você perde quase que metade da força, eu acho. Então, o que acontecia é que, na prática, a gente trabalhava mais em conjunto entre os cientistas do que com os próprios desenvolvedores do time. E não era ágil, não era otimizado. Esse foi um dos grandes argumentos pelo qual eu tive essa ideia de juntar e a gente fazer um squad multidisciplinar de produto que vai entregar produtos ponta a ponta de data science. Aí a gente juntou essa galera, juntamos mais alguns desenvolvedores para dar suporte no, em outras partes do produto. Começamos o time, eu como PM para ajudar nessa parte de organizar as coisas, processos, descoberta. Então, para uma empresa pequena, eu acho que é inevitável, assim. Ou você usa, de fato, cientistas separados, o que eu acho ruim, ou você junta num squad de produtos e deixa essa galera trabalhando em conjunto. Agora, se eu tenho uma empresa muito grande, indo pro cenário OLX agora, né? Aqui a gente tem 20 e poucos, quase 30 times de produto. É muito time. A estratégia OLX, cada engenheiro tem que ser full stack. Então, a gente não tem um engenheiro, um desenvolvedor Android, um desenvolvedor iOS. Todo mundo aqui desenvolve tudo, em todos os times. E a estratégia para data science agora, que a gente quer escalar para o futuro, já é completamente oposta. A gente quer, de fato, um squad funcional. A gente quer um time funcional que não vai entregar produto, vai ser um time de suporte que vai evangelizar os engenheiros de qualquer time que seja que precise de produtos de data science para poderem ter data science como uma skill. Da mesma forma que DevOps, por exemplo. A gente tem um time de infra, um time de DevOps que também evangeliza os engenheiros de todos os times da empresa a terem skills de DevOps. Dessa forma, todos os times que precisarem desses produtos vão ter engenheiros full stack que também tem capacidade de data science. É uma perspectiva diferente.
Não, bacana. Você estava falando sobre o time, né, lá do OLX funcionar como o time de data science. Trabalhar com sprint junto com o time de desenvolvedores, né? A gente estava conversando antes da gravação, né, sobre o livro Agile Data Science, que um dos pontos que ele fala logo no começo do livro é justamente esse. Você tem que tomar muito cuidado de fazer sprint, de fazer rodar sprint na sua empresa com o time de data science ao mesmo tempo que trabalha com o de engenheiro, porque pode ter um problema. Tipo, às vezes a sprint é muito curta para fazer um trabalho de pesquisa, ou às vezes ela é muito longa e que as entregas vão ficando perdidas no meio do caminho. Aí a gente interessante você trazer esse ponto também, que casa bastante com o que ele falou, com o que ele fala no livro.
O processo é muito diferente, né? Os processos que a gente usava quando trabalhava com data, junto com desenvolvedor Android, iOS, etc e tal, não casavam. Os processos não podem ser os mesmos, eu acho. Você pode usar Scrum? Eu acho que pode, mas tem que ser um Scrum executado de uma maneira um pouco diferente, tem que ser adaptado ao dia-a-dia de data, né? Foi isso que a gente construiu com esse time multidisciplinar. Tem um outro livro, inclusive, que eu não sei se alguém já leu, que eu acho que é bem similar ao Agile Data Science, que chama Data Science, Create Teams That Ask the Right Questions and Deliver Real Value. O autor é Doug Rose. Ele também é bem nessa linha, assim. Ele ensina justamente a como fazer processos de data, e ele comenta muito desse trade-off, que, pô, o cientista de dados tem que ter espaço para explorar. E a exploração você não tem como colocar numa sprint. Não tem como eu falar, pô, 15 dias aqui é sprint, vamos entregar essa exploração, esse modelo. Não tem como. O cara precisa de pesquisa. Pesquisa leva tempo, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Só que ele, ao mesmo tempo, ele fala, é importante ainda assim você talvez usar sprints ou algum tipo de cadência para não deixar também a galera perder o fio da meada lá e, sei lá, tá pensando em uma solução mega complexa, over engineering, que é muito comum em diversas áreas, ou, sei lá, se perder pelo caminho e tá indo por outro lado que não era o objetivo que o time deveria estar caminhando. Então tem que ter essa constância aí de check-ups, onde a gente se alinha, onde a gente conversa e tenta ir pra frente também.
Você falou tudo que eu acredito, assim. Eu acho que, cara, a cultura ágil se aplica à data science, tá? Então, aquela ideia, principalmente a ideia do Lean, de você fazer entregas menores, tentar atingir um objetivo antes de partir para um modelo extremamente complexo. Às vezes você quer fazer um feature engineering lá de, sei lá, você tem que criar 150 features diferentes. Por que você não faz com as 10 principais primeiro, que já estão na sua mão ali, ver se aquilo faz algum sentido, se você identifica que tem uma certa correlação ou que os dados fazem sentido para a sua análise, né? Mas realmente eu não acredito que o processo, a metodologia ágil não se aplica da mesma forma exata do que no Scrum, por exemplo, num time de desenvolvimento.
Sim.
Até porque a entrega de um time de data science é muito diferente da entrega de um desenvolvedor. Porque muitas vezes a entrega de um processo de data science vai ser: suas hipóteses estavam todas erradas desde o início. Eu só estou comprovando isso, que não faz nenhum sentido.
Uhum.
E isso é uma entrega para um projeto de data science. E acontece muito mais do que as pessoas imaginam. Então, o que é diferente de um time de desenvolvimento que raramente você chega assim, a aplicação que você queria fazer é impossível de ser feita.
Nossa, é. Fala isso.
Você gastou 2 semanas, 5 engenheiros.
Então não tem como, cara. É muito difícil você calcular um ponto de função de um cientista de dados, porque a parte exploratória é muito complexa. Vão surgindo muitos desafios ao longo do caminho de estudo ali, da análise e tudo mais. Mas lembrando que a cultura ágil se aplica sim, mas não da mesma forma, da forma exatamente igual um time de desenvolvimento aplica. Né?
Sim, eu acredito também que você pode ter um time ágil de data science, você só tem que tomar esse cuidado de, ainda mais se a pessoa tiver uma carga de experiência muito voltada para time de desenvolvimento e agora começou com um time de data science, essa visão precisa ser mudada, né? Porque é perigoso você levar esse tipo de mentalidade.
Até as métricas, né? Porque muitas métricas aí de desenvolvimento, lead time, story points entregues, gols batidos, faz muito sentido no ramo de data science, né?
Sim, depende muito do contexto da empresa, né?
É, às vezes em 5 minutos você conseguiu responder aquela pergunta e parte pra outra.
Sim.
Aí você vai esperar até o final da sprint, né?
Bem isso.
É, bem complexo.
É, uma coisa que é legal é que eu gosto muito de um artigo que eu li uma vez no Medium, que a autora falava, e ela também era PM de um time de data. Ela falava que ela achava importante sempre a gente trazer problemas pro time de data science que são grandes, são abertos, tem espaço para o time explorar, que é uma coisa que acho que o cientista de dados necessita dessa fase de exploração para ficar motivado.
Uhum.
Porém, tem que ser grandes o suficiente, mas não podem ser muito grandes, porque, por outro lado, também é um perfil que costuma ser muito... É um perfil muito hacker, é um perfil muito que gosta da solução complexa, gosta de inovar, de construir, e acaba se perdendo fácil, às vezes, nessa complexidade, em vez de entregar um valor para alguma coisa simples, simplificar, fazer algo rápido, fazer algo faseado. Uma das coisas mais difíceis que eu passei quando eu criei esse time era PM, era fazer a galera enxergar de uma maneira faseada soluções, né? Muitas das vezes a galera já tava pensando lá no modelo super complexo, igual você falou, com um monte de features e não dava nem pra explicar assim, o modelo que ninguém na empresa ia entender. Quando a gente poderia ter feito algo tão simples quanto uma média entregado uma semana e beleza, agora vamos evoluir essa média e vamos fazer um modelo que entrega algo mais robusto.
Exatamente. É, você de linha, você cria, você mede, você vai evoluindo a solução, né, cara?
Exato.
Seria o time ideal para começar uma área de data science? Vamos explorar um pouquinho mais essa ideia. O que seria um time ideal para quando a empresa está começando o time de data science e qual é o time ideal para quando a empresa está mais madura? É mais interessante buscar times mais multidisciplinares no começo e depois especialistas? Ou é o contrário? Qual a visão de vocês quanto a isso?
É, eu acho que quando está nascendo, o melhor time é um cara full stack em dados. Então ele cobre muito bem ali o espectro de engenharia. Engenharia, né, tratamento de dados, análise simples, né, construção de dashboards, até a parte um pouco mais teórica ali, aplicável, usando estatística e métodos de inferência, etc.
No caso desse, é difícil e caro para você conseguir, né? Você acha
Depende.
Que...
Depende. É. Porque eu acho que os perfis hoje dos profissionais que estão nascendo já na área de dados, muitos já nascem com esse pepino para resolver.
Entendi.
Já vi várias pessoas que entraram lá no Slack do Data Hackers, que são engenheiro e cientista de dados, né?
Sim.
Que se posicionam como engenheiro e cientista de dados porque tem uma skill que passa desde a coleta de dados até as transformações, até fazer análises básicas e até métodos simples de estatística ou até de machine learning.
Entendi.
O melhor para começar, o ideal seria isso, né?
Uhum.
Mas o ideal nem sempre você consegue, né?
É, porque eu fico imaginando assim, a empresa vai dar aquele voto de confiança para criar um time de data science, mas esse profissional que tá muito caro para fazer isso agora nesse momento. Às vezes a empresa pode estar com um problema mais de descritivo, às vezes mais uma solução de descrever o que tá acontecendo, por que aconteceu, como aconteceu.
É, o meu grande medo é entrar um cara e se frustrar, que é muito comum.
Entendi.
Você pega um cara de um extremo ou de outro, ele vai ficar frustrado.
Entendi, e pode ficar só focado num problema também, né? Não conseguir atacar outros, né?
É.
Entendi. E você, Lucas, o que você acha?
Eu acho que, assim, um cara full stack para começar, com certeza é melhor. É mais difícil de achar. Talvez perfis que são mais factíveis aí para uma startup ou uma empresa pequena, tentar caçar alguém na academia que tem essa veia de desenvolvedor, tem essa veia de estatística, modelagem, alguma coisa do tipo, dependendo da área de especialização. Mas também tem um perfil muito bom para negócios, né? Uma pessoa, uma coisa que hoje está muito na moda também, e isso acho que é uma coisa que tem que estar na moda para ficar mesmo, é a palavra capacidade analítica, perfil analítico. analítico. Isso para qualquer PM, eu acho que é fundamental. Para cientista de dados, eu acho fundamental também. Então, esse cara tem que saber olhar um problema, quebrar esse problema, em hipóteses, conseguir provar essas hipóteses, tem que conseguir olhar esse problema de maneira holística. Se o cara tem isso, mais a parte de dados e desenvolvimento, que já é quase o unicórnio aí, já é, acho que, legal para começar a trabalhar na área e mostrar valor, como a gente conversou até na outra pergunta. Mas, com o crescimento, não dá para manter, né, esse perfil para sempre.
Uhum. Não, com certeza. Eu acredito também que, cara, você precisa fazer um meio termo ali entre um cara que entende bem da parte de modelagem dos dados, de organização dos dados da sua empresa, e que também consiga fazer uma análise de dados, assim. Eu sei que esse cara, muitas vezes, é visto como um unicórnio e tudo mais. Não, nem sempre é fácil de achar, né, igual o Lucas falou aí. Mas, se tiver muito difícil de achar, cara, você precisar começar com... Você tá com pressa de começar, na minha opinião, pega alguém da sua equipe, principalmente alguém que já sabe desenvolver, mas pega o cara que for mais curioso que tiver na sua equipe e mais analítico, assim, e joga o desafio pro cara, que com certeza um cara que é muito, muito curioso, ele vai correr atrás, ele vai estudar, ele não vai descansar, né? Ele vai acompanhar o Data Hackers e ele não vai descansar até ele conseguir passar pra esse primeiro nível, que é você conseguir tirar métricas que comecem a entregar resultados pra empresa, né? Então, parar de andar cegamente em direcionado a algum objetivo e começar a ter um caminho traçado, começar a ter os dados para nortear, né, o caminho que você está seguindo, tudo mais. Então, para alguém que está bem no começo, se não conseguiu achar um cara que entende análise de dados, entende um pouco de banco de dados, modelagem ali, pega o cara mais curioso, que eu acho que tem uma grande chance de dar certo.
Sim, bacana.
Beleza, dei o primeiro passo. Contratei lá, achei esse cara lá que é foda para começar a minha área de data science na empresa. E aí, o que eu faço em seguida? Como é que eu faço se o time ir ficando maduro? Quais profissionais eu vou trazendo? O que eu faço agora?
Acho que depende do para onde você quer ir, né? Se você tá, por exemplo, indo já mirando para um lado onde você precisa, de fato, construir soluções, construir sistemas, produtos de dados, você vai precisar de um time de produto, e esse time tem alguns skills aí que você vai ter que ter. Pô, para escalar é muito mais fácil se você contratar pessoas complementares. Eu acho que especialistas nunca são uma boa opção, a não ser que seu problema seja muito específico. Sei lá, você está trabalhando numa empresa que trabalha com realidade aumentada. Beleza, talvez você queira contratar pessoas que têm mestrado, doutorado na área de processamento de imagens, sinais, alguma coisa do tipo que consiga ter mais contexto. Agora, na grande maioria dos casos, dependendo da implementação que você vai fazer, é um pouco mais genérico. Então, pô, eu preciso de um cara que consegue fazer modelagem. Beleza, alguns caras com skill de modelagem, com skill de machine learning, com skill de estatística, com skill de matemática. Por outro lado, eu preciso desenvolver, porque eu estou fazendo um produto, então eu preciso conseguir entregar. Então eu preciso garantir que tenha também skills de desenvolvimento, de DevOps, de tudo isso que é necessário para entregar um produto. E eu preciso também ter as skills tanto analíticas para poder encontrar esses problemas, quebrar esses problemas, e a parte de negócios, né? De você poder enxergar o valor do negócio, conseguir fazer essa gestão de stakeholders, por exemplo, todo um papel que um PM acaba exercendo. Então acho que nessa hora você consegue criar já um time heterogêneo aí, multidisciplinar, que casa muito bem uma coisa com a outra.
Eu tenho umas histórias bem engraçadas aí, você falou de contratar cara muito especialista, nem sempre dá certo, né? Eu já tive umas entrevistas de emprego aqui, foram muito legais, assim. Não é nem falando mal da pessoa não, viu? Os caras são muito, muito, muito foda numa área específica. Uma vez eu entrevistei uma pessoa que não quis vir trabalhar comigo porque tinha que trabalhar com dados estruturados. Não, ele só topava trabalhar com dados não estruturados, 100% das análises. Tinha que ser análise focada em texto, áudio, vídeo. A pessoa não tinha interesse nenhum em gastar uma hora do dia dela analisando dados estruturados, né?
Então, esse aí.
Esse é o primeiro caso que eu me lembrei aqui. Uhum. E, cara, essa pessoa tá super bem numa empresa foda do Brasil aí, focando só em dados não estruturados. Ela achou o caminho dela. Entendeu? Mas como o Lucas falou, nem sempre, a não ser que seu negócio seja muito específico, é muito difícil você ter uma pessoa pra trabalhar só com aquilo. E um outro caso que eu tive, cara, esse cara, ele é inteligente pra caramba, velho. É um cara que eu admiro muito. Não vou citar o nome pra não expor o cara aqui. Mas ele, tipo assim, passou tipo 4 anos da vida dele só estudando os algoritmos mais complexos possíveis de modelagem matemática que você possa imaginar. Então o cara, sei lá, fazia aquelas modelagens matemáticas para experimentos físicos e tudo mais, focado em prótons, nêutrons, eu não vou saber falar. Nossa. Talvez se o cara ouvir, ele vai rir pra caramba que eu tô falando bobagem aqui. Mas, tipo assim, ele tava convivendo há tanto tempo com modelos tão complexos que, pra ele, cara, ele só queria solucionar problemas que fossem extremamente complexos.
Sim.
Ele não tava afim de voltar, tipo assim, atrás lá, ele que é um cara super especialista, não tava afim de voltar atrás, lá atrás, pra começar a pegar modelos, talvez regressão logística, regressão linear.
Uhum.
Entendeu? Eu tive essas duas experiências de tentar trazer super especialistas pro meu time aqui. Não deu certo, mas não foi nem que não deu certo que eles vieram aqui e que não deu certo. Eles mesmos entenderam que, cara, tipo assim, deixaram bem claro desde o início que o negócio deles era continuar sendo um super especialista.
Uhum.
Né? E esse outro cara também tá numa startup fodaça do Brasil,
é,
assim.
Não é uma coisa errada.
É, né? não é um erro, não é nada, cara. É tipo...
Não faz muito parte da nossa realidade.
É. Exato, exato.
É um direcionamento que o cara quer pra vida e pra carreira dele, que a pessoa tá em busca. E eu acho se foda a pessoa deixar isso bem claro, entendeu? Sim. É bem melhor do que você contratar a pessoa e depois ela chegar e ver que aquilo não era o que ela queria.
Sim, sim.
É, meio que é difícil até pra quem é gestor. Quando a gente fazia entrevistas lá na GetNinjas, era até difícil. Às vezes a gente tentava captar esse perfil pelo histórico / o que a pessoa dizia na entrevista. Às vezes a pessoa realmente não falava. A gente também teve uma menina que era PhD, cara. Puta, ela fez ITA. Era alguma coisa também da engenharia aeronáutica, era espacial, não sei. Era, a vida inteira dela foi soluções mega complexas e ela mostrava muito gosto, assim, por isso. E era óbvio, tipo, a gente não ia contratar essa pessoa pra ir lá fazer, pô, modelo estatístico básico, fazer regressão, igual você falou. Não ia fazer sentido, assim, dava pra ver claramente. Porém, às vezes você acaba contratando alguns doutores, isso é comum. Nas empresas tem bastante doutor até que vai pro mercado pra trabalhar com data. Mas isso também gera uma dinâmica interessante, porque nas experiências que eu tive, assim, esse perfil de doutor, de pessoas com mais conhecimento, tende a ter pontos de vista muito particulares. Aí se você coloca três caras, por exemplo, com doutorado, no mesmo contexto, no mesmo time, pra trabalhar nos mesmos projetos, com certeza cada um deles vai ter uma solução completamente diferente, um caminho completamente diferente. Como eles são doutores, eles vão conseguir defender de uma maneira inacreditável e vai ficar nessas discussões, assim, infinitas.
Aí vira aquela thread infinita de e-mail que só tem artigo.
Pois só é, tem. Exatamente. E, cara, se você deixar, acho que os caras vão ficar lá um mês falando. Tipo, quando a gente começou o time, eu não tinha muito ainda essa maturidade de como lidar. Cara, teve reuniões de planejamento que a gente começava 1 da tarde, ficava até 9:30 da noite, assim. Eu tava maluco já.
Cara.
Eu tava tipo, meu Deus, vai embora, por favor.
Faltava um Rogerinho lá. Acabou a reunião.
Mas a gente foi aprendendo a tunar isso ao longo do tempo, assim. Como a gente tomava essas decisões em conjunto. Mas, cara, é muito, muito importante ter pessoas que tenham o mesmo nível de senioridade. Porque se você tiver um cara desses no time, cara, vai ser muito complicado. Porque ele vai ter sempre uma palavra mais forte. A galera vai acabar ficando desmotivada, não vai conseguir ter voz pra falar. Então tem que ter um trabalho muito forte de ambiente aí, de equiparar esses perfis. É um pouco complexo.
Sim,
com certeza. Ela tocou num ponto que eu acho muito importante aqui. Quais são as dificuldades de se liderar um time de data science em comparação com outro time de desenvolvimento?
Pô, até por, eu tenho uma listinha aqui.
Essa listinha.
Pode começar com essa bomba aí. Né?
Não, eu acho que essa questão de balancear a senioridade é uma dos pontos da lista. A gente tem que garantir que todo mundo tem voz, tem que garantir que todo mundo consegue falar e também tem que ponderar muito bem até onde a gente deve levar cada discussão, porque como é uma área muito exploratória, é difícil numa reunião você decidir o que é melhor. Os pontos de vista todos podem ser os melhores. Não tem como você decidir isso numa reunião, então você tem que conseguir saber muito bem quando é a hora de escalar a decisão e falar, beleza, agora a gente discutiu, entendi, junta os pontos, compila quem for o líder, né, quem for o responsável pela decisão e, cara, escolhe um caminho. Esse é o caminho, a gente vai seguir por aqui. A partir do momento que a gente decidiu o caminho, baseado nas discussões, todo mundo tem que estar muito bem comprado. Acho que essa é a primeira coisa, assim. A segunda coisa eu também já comentei, que é a gente tem que dar espaço, mas um espaço suficiente pra galera trabalhar, pra galera se sentir motivada. Eles têm que poder explorar. Também acho que a gente tem que dar espaço pra novas tecnologias. É importante a gente ter uma stack única de data pra gente ganhar agilidade, pra gente conseguir ganhar familiaridade com o código. Porém, eu também acho que deve ter uma abertura aí pra exploração de novas tecnologias. É uma área que, pô, tem uma riqueza enorme aí de soluções novas surgindo sempre no mercado. Acho que vai ser bom pra empresa e pra própria equipe poder explorar, poder brincar com novas tecnologias. Um quarto ponto, a gente tem que...
Você pulou um. Você foi de segundo pro quarto.
Pô, pulei um. Tá, então é o terceiro. A gente tem que criar um mindset na galera. Isso também eu já comentei um pouco. Constantemente de sempre abordar o problema da maneira mais simples possível, foco no problema, foco no resultado e não na solução. A gente não deve olhar para um problema e falar, pô, eu vou aplicar, vou criar uma estrutura aqui de deep learning, um modelo super complexo, depois eu vou encaixar aqui o meu problema e vou ver o resultado. Acho que não funciona. Você tem que tentar trazer a solução mais simples possível e depois escalar em complexidade. E por último, cientista de dados, eu acho que tem que estar sempre aprendendo. Isso está no DNA da galera. A galera gosta de aprender, gosta de hackear, gosta de desafios complexos. Eu acho que a gente também tem que dar esse espaço para um aprendizado, tanto da parte técnica quanto da parte de algoritmos, da parte de novas tendências do mercado. A gente pode fazer isso com hack days, a gente pode fazer isso de algumas maneiras para garantir que a motivação da turma está sempre muito bem alinhada. Assim. Não dá para a gente ficar um ano fazendo coisas básicas também. A gente tem que ter uma certa ponderação para essa turma não ficar desmotivada.
Com certeza.
Certamente. Eu coordeno tanto equipes de desenvolvimento de produtos, né? Equipes normais, com front-end, back-end, PO, designer e tudo mais, quanto equipes de data scientists, né? Então, equipes focadas em ciência, em aplicação de ciência de dados mesmo. É meu exemplo um pouco diferente, porque a nossa área de ciência de dados aqui é enxuta e é muito foda, cara. Eu dei sorte pra caramba de conseguir contratar pessoas extremamente fodas. Então, basicamente, pra liderar a equipe de ciência de dados aqui, a gente faz um direcionamento bem alinhado com o que a empresa espera para aquele trimestre ou para aquele mês ali, e aí a equipe meio que tem muita autonomia e vai por conta própria. Mas eu entendo que se a gente tivesse uma equipe bem maior, o desafio também seria outro, né? Ô Lucas, você falou um pouco de stack aí, cara. Eu acho que esse é um assunto que todo mundo fica louco, né? Qual que é a stack que vocês usam hoje?
Putz, depende muito. Aqui no OLX tem praticamente tudo, cara. A equipe é tão grande.
Só pra gente contextualizar quem tá ouvindo, você pode liberar, falar alguma vez algum dado, só pra contextualizar de quantidade de busca que é feita, sabe, alguma informação que às vezes é
volume
é
de dados processado.
Volume de dados processado, só pra as pessoas que estão ouvindo.
Só pra ter noção da dimensão, né, cara?
Exato, pra ter noção da dimensão do desafio que vocês têm.
Só pra vocês terem uma ideia, aqui algumas ordens de grandeza maior do que a gente era na Gatinho. Por mês a gente tem cerca de 50 milhões de usuários distintos acessando.
Nossa!
Caramba! Isso no mundo todo?
Não, é só no Brasil.
Só no Brasil?
Nossa! Acabou todo mundo.
É tipo assim, metade da população brasileira que usa a internet tá na OLX, né?
Esses dados a gente divulga, eles não são totalmente deduplicados entre plataformas, então, assim, não é bem o número real, mas é muita coisa. 50 milhões de sessões, se a gente assumir aí que cada uma tem 1000 eventos gerados, eu acho que é um pouco mais, é muito dado. Assim. A gente tem algumas dificuldades quanto a isso. Até tem muitos analistas de dados aqui que já estão começando a fazer query em escala, porque a SQL está impossível de trabalhar.
Caraca.
Agora, stack depende muito da dimensão, lógico, do tamanho do problema. Mas se a gente for pensar no básico, pô, eu acho que Python é essencial, né? Não tem como fugir. Tem muita biblioteca para machine learning, para estatística, para análise de dados. Tem o Python Notebook, que é uma ferramenta incrível também para você fazer e apresentar análises. Tem ferramentas incríveis para fazer microserviços de dados também, com Django, com Flask. Então, Python acho que é ainda mais difundido e, pô, para quem está começando faz total sentido, na minha opinião. Eu não sou muito técnico, né? Essa parte da stack eu vou ser mais pobre.
Ah, tranquilo. Aproveitando esse papo, então, que você falou que não é um cara tão técnico, quais skills vocês dois acham que uma pessoa que vai liderar um time de data science precisa ter? O que é importante esse profissional trazer para o time que está sendo criado?
Uma característica que eu acho essencial para um líder de dados, da área de dados, ou de data science, ou de BI, que seja, ele tem que ter muito uma mentalidade de cuidar dos dados da empresa, de ser um pouco o guardião dos dados. Por que eu falo isso? Quando você está lidando com várias equipes de desenvolvimento, de produto, de desenvolvimento de sistemas, e você está centralizado ali numa área de data science, qual que é o maior incentivo das áreas de produto? Fazer o produto mais performático possível. Não necessariamente eles estão preocupados com a parte analítica do produto desde o início, entendeu? Então, cara, é muito normal que os desenvolvedores tenham um foco muito grande em buscar soluções que vão dar a maior performance possível. Vai conseguir rodar o maior número de transações por segundo, ou maior quantidade de usuários acessando simultaneamente e sem nenhum impacto. E você vai conseguir virar versão rápido e coisas assim, dar produtividade para sua equipe e tudo. Mas o que eu vejo é que muitas vezes a parte analítica vai sendo deixada de lado. Então, às vezes assim, cara, o Paulo gosta muito disso, né? É, quando um desenvolvedor vai lá e fala assim, ah, velho, eu descobri uma forma aqui de deixar minha aplicação muito mais performática. Vou tirar tudo do SQL, do MySQL, vou pôr tudo no MongoDB.
Meu Deus.
E aí cada área da sua empresa começa a fazer um MongoDB independente, sem ligação nenhuma, sem preocupar com que uma informação, como que uma informação vai se conectar com a outra, porque o foco deles, o incentivo deles total é para ter aplicações performáticas, né? Que atendam as metas deles e tudo aí.
Aí vai contratar o Alan para fazer mágica.
Aí depois vai pagar, vai tentar montar um time de engenharia de dados para resolver um problema que não deveria ter nem começado.
Né? É, bem isso.
Então, acho que um dos principais papéis de um líder de dados é passar essa mentalidade para as equipes dessa necessidade de analisar os dados também. Porque não adianta você ter só aplicação performática e não conseguir analisar como é que você vai conseguir evoluir suas aplicações, como é que você vai conseguir dar um direcionamento para a sua empresa. Então, essa aí é uma das principais características que eu acho, e talvez a primeira delas. Outra característica que eu acho bem interessante para um líder de dados ter é a capacidade de negociar e convencer as outras áreas da empresa a criar uma cultura de dados interna em cada área também. Porque não adianta nada só a área de dados estar focada em dados e, por exemplo, a área de marketing tá fazendo milhares de pesquisas e não tá guardando isso em lugar nenhum, ou não tá preocupando muito em como que essa informação pode ser usada no futuro. Cara, aqui na Hotmart a gente vê isso o tempo todo. Tem informação que a gente coletou em 2015 que a gente tá utilizando só agora e tá fazendo uma diferença gigante no nosso negócio. Em 2015 aquilo não tinha valor nenhum, porque eu não tinha nem como comparar. Eu não tinha, cara, era uma, sei lá, uma pesquisa feita em eventos que a gente ia na época. Eu não tinha como usar aquilo pro meu negócio. E hoje, 3 anos depois, a gente vê o quanto que aquilo era importante. Então, é muito, um dos principais papéis de um líder de dados é conseguir passar pra empresa toda essa mentalidade, né?
Sim.
De focar em dados, de conseguir, de guardar os dados de uma maneira que você possa consumir no futuro, de sempre estar conseguindo ligar uma informação com a outra. Então, essa eu acho que é uma outra coisa muito importante. E outro ponto que eu acho muito importante, que o líder tem que conseguir inspirar a própria equipe, pra equipe sempre estar focada em criar soluções novas, buscando responder as perguntas do negócio, e não ser uma equipe muito focada em fazer só entregas internas para eles mesmos, ou só melhorar a tecnologia, ou só testar modelos novos. Eu acho que não é por aí. A gente, o valor do Data Science vem quando ele traz valor para a empresa de alguma forma, né? Então, eu falo muito nisso. Tipo assim, se você faz um projeto inteiro de Data Science e não tem nenhuma ação com aquilo no final, então, provavelmente, seu projeto foi todo perdido, porque você não conseguiu trazer valor nenhum para a empresa. Nem que a ação seja, você está fazendo tudo certo, continue assim. Sim. Ou tudo que a gente, todas as hipóteses foram testadas, elas não se confirmam. Então, continue fazendo tudo do jeito que você já estava fazendo. Coisas assim, né? Então, até isso é uma entrega, né? É um valor para a empresa.
Bacana.
É, eu acho que uma característica bem interessante de um líder de Data Science, esse é um perfil que ele sempre está no meio do espectro, né? Eu já vi empresas que essa estrutura está dentro do chefe de produto, já vi empresas que essa estrutura está dentro do chefe de tecnologia. Acho mais comum dentro do chefe de tecnologia, mas já vi dentro de produto. Por quê? Porque ela tem essa dualidade, eu acho. Acho que o cientista, ele tem essa parte do negócio incorporada muito forte no dia a dia. Ele tem que conseguir modelar coisas para resolver problemas reais. Então, o líder de data, ele, necessariamente, acho que ele tem que estar bem resolvido, assim, no meio desse espectro, conseguir balancear muito bem a parte de negócios com a parte de tecnologia, conseguir balancear muito bem o ponto de vista que vai vir do chefe de produto com o ponto de vista que vai vir do chefe de tecnologia, independente para quem ele responda, para a gente conseguir crescer de maneira escalável. Né? Não adianta a gente só priorizar produto, a gente não vai conseguir, é extremamente complexo escalar tecnologicamente estrutura de dados, então tem que ter sim puta maturidade, uma puta organização na tecnologia, mas também a gente tem que garantir que a gente está fazendo coisas que façam sentido para o negócio. Então acho que isso é imprescindível para o papel, ter essa balança e conseguir estar no meio de campo. É, eu acho que outra coisa muito importante é, pô, essa pessoa tem que ser respeitada, tem que conseguir falar o mesmo vocabulário da galera. Isso para, assim, beleza, um líder de Data Science, um gestor, ele vai necessariamente ter essas skills, mas no meu caso, Nugget Ninjas, na época a gente não tinha um líder de Data Science, a gente tinha um monte de cientistas e eu como PM do time. E como PM eu tinha esse papel de líder funcional, né, de trazer, ajudar a galera a saber pra onde a gente tá caminhando, o que a gente tinha que construir, organizar o trabalho. E eu acho que isso só deu certo, e eu vejo muitos PMs de Data no mercado só funcionando por terem um background de Data Science, como eu tive, por ter essa questão de, pô, conseguir dialogar com a galera, conseguir entender, conseguir ganhar o respeito da galera e a confiança que é construída, né, ao longo do tempo. Acho que isso também é muito importante. Aquelas questões de dar espaço pra galera experimentar, ouvir a galera, conseguir conciliar as opiniões distintas e seguir pra um caminho em comum é muito, muito importante. A gente tem que ganhar esse respeito.
Verdade.
Com certeza.
você tivesse que dar uma dica, sei lá, uma dica de ouro para alguém que está querendo montar um time de data science, qual dica seria essa?
Bom, se eu fosse dar uma dica, eu ia, na verdade, fazer uma pergunta para o cara. Você considera que os dados da sua empresa estão organizados, estruturados, de forma que você consegue realmente analisar eles? Se não, começa focando na qualidade da sua informação, em organizar minimamente seus dados para você conseguir tirar insights e conseguir fazer estudos de maneira reproduzível e contínua. Se sim, se seus dados já estão todos organizados, nunca vai ser 100% organizado, viu, gente? Isso é uma coisa muito importante. Assim, não tem perfeição na área de dados. O Alan trabalha muito com isso, né, Alan?
Chega a estar triste.
É muito na pegada que eu falei antes, né? As pessoas esquecem de catalogar, de colocar os metadados, de facilitar a exploração dos dados.
Então, minha pergunta vai muito para assim, cara, tá minimamente utilizável essa quantidade de informação que você tem e tudo? Se sim, parte já para a parte de análise, né? Aí você vai encontrar alguém para analisar seus dados. Se não, busca alguém para organizar seus dados. Eu acho que é um passo que tem que ser feito anteriormente, de qualquer forma.
É o famoso, a casa tá limpa antes de chamar de visita? E você, Lucas, qual dica eu daria para alguém que tá querendo começar uma área de data science?
Uma coisa, acho que bem importante, que é complicado, cara, a gente conseguir se condicionar, nunca baixar a barra de contratações, assim. Então, beleza. Assumindo tudo isso que vocês falaram faz sentido, assumindo que o cara tem as prioridades bem definidas, tem os desafios, os problemas bem definidos, agora ele tem que contratar, ele tem que trazer essas pessoas. Acho que esse é um momento crucial, que as pessoas investem pouquíssima energia, deveriam investir muito mais, que é na contratação. Então, dado que tá tudo em ordem, a casa tá arrumada, vou trazer as visitas, eu tenho que, cara, trazer a visita certa. Não vou trazer aquele cara chato que vai ficar aqui me enchendo o saco. Não, vou trazer o cara que vai ser, vai me fazer feliz. Eu tenho que definir muito bem o perfil, definir muito bem o que eu quero e, cara, não abaixar a barra. O mercado é muito árduo nessa área, é difícil, demora muito pra contratar, mas a barra acho que não pode ser abaixada. A contratação errada é muito mais cara depois.
Ainda mais na área de dados, né? Uma análise errada pode levar a uma decisão que vai gastar 3, 4 anos pra você corrigir.
Ah, exatamente. Um truncate na tabela errada.
Nossa.
Exato, gente. Nossa, excelente dica de vocês dois. Beleza, e a galera que tá querendo começar aí no time de Data Science, que quer começar a trabalhar com uma equipe, tanto que tá começando quanto que já tá mais madura, tem alguma dica de vaga aí, vocês?
Bom, a gente falou aqui mais cedo, né, que no Data Hackers a gente coloca sempre tá rolando dicas de vaga, e lá na Hotmart a gente tá com uma vaga para engenheiro de dados, para quem tem interesse em morar em Belo Horizonte. Então, nós estamos com um projeto muito legal de engenharia de dados aqui, tem muito desafio foda, sim, né, tipo, são coisas extremamente complexas, assim, eu nem sei explicar tudo, né, de tão complexo que é, mas a gente tá unificando todos os dados da empresa, criando um que a gente chama de Data Hub, né, que é uma coisa que já tá acima do Data Lake e tudo mais, mas se você é de Belo Horizonte ou tem interesse em se mudar para Belo Horizonte, temos essa vaga aí na Hotmart. É. Pode pesquisar lá que você vai achar. Tem no nosso Slack, tem essa vaga lá. E
vamos deixar o link no post também.
Nós vamos deixar um link vaga aí no post.
A Hotmart, ela ajuda na mudança da pessoa.
Né? Exatamente. Temos vários incentivos para a pessoa que quer realmente se mudar para Belo Horizonte, né? Não importa de qual região você vem. Então, você quer fazer essa mudança aí, a gente tem alguns incentivos.
Vamos deixar o link dessa vaga aqui no nosso post lá no blog do Data Hackers no Medium, ok? Dá uma conferidinha lá. Você vai fazer parte do... quiser fazer parte do mesmo time que eu e o Lai, você é meu amiguinho de trabalho, você tá lá do meu lado. vem fazer parte. Então é isso, galera. O episódio de hoje fica por aqui. Mais uma vez, contamos com o seu feedback sobre o que vocês acharam do episódio. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse papo. Pra mim foi foda pra caramba, dar uma visão geral sobre como é tanto um time de dados que tá começando, quanto um time já estruturado numa empresa independente do porte. Lucas, muito obrigado pela sua presença, cara. Muito obrigado mesmo pelas suas dicas e pelo papo.
Imagina, eu que agradeço aí a vocês e a todos os nossos ouvintes.
E pra você que tá ouvindo a gente e ainda não faz parte do Data Hackers, cara, o que você tá esperando? Toda semana a gente tá falando aqui tá falando sobre o Data Hackers. Entra lá, www.datahackers.com.br. Assina nosso newsletter. Toda segunda-feira tem uma newsletter nova com uma curadoria dos melhores conteúdos para ciências de dados, engenharia de dados, ou até a própria parte de gerência de um time. Entre lá no nosso Slack, estamos quase, na data de gravação desse programa, a gente está com 986 membros no nosso Slack, faltam 14 para a gente chegar a 1.000, vai lá para a gente bater essa meta.
Está na hora da gente contratar os estagiários para bater a meta.
Entra lá no nosso Slack que todo dia você vai receber uma mensagem falando que já deu 10 mil mensagens. De tanta interação que a galera tem lá. Então que você precisa adquirir um novo plano. Mas não preocupa, fecha a mensagem e continua lá no Slack que a galera é muito empolgada.
Exatamente, a galera é sempre muito engajada, muito aberta a novos membros, a dúvidas. É muito legal ver as threads que o pessoal vai criando lá sobre os assuntos.
Oportunidade de emprego que a galera divulga lá.
Nossa, cara, eu já vou deixar aqui meu abraço pro nosso querido Marlison, que todo dia tem uma vaga de emprego que o cara coloca lá no...
Só vaga top.
Só vaga top, é você que tá querendo começar na área. Você não precisa ser um profissional já, você não precisa estar empregado na área de data science. Você é entusiasta, pode também fazer parte do Data Hacks. Ele é muito aberto a todo mundo que gosta de dados. Então, é isso. Muito obrigado pela sua presença, por estar aqui nos ouvindo. E até a próxima. Valeu.
Falou. Valeu, galera.
Valeu. Falou, galera.
Obrigado, Lu.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.